luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, onde nós procuramos esclarecer sobre os temas espirituais e projetivos, unindo a velha sabedoria do Oriente com o modernismo e a dinâmica do Ocidente. tentando fazer uma síntese universalista e criativa dos ensinamentos oriundos das diversas correntes espiritualistas, buscando sempre integrá-las de forma equilibrada e sempre visando o equilíbrio no dia a dia, nada de fugir da realidade, usando temas espirituais como pano de fundo ou como motivo de fuga. Espiritualidade não é fuga da realidade, pelo contrário, é o despertar da consciência, o despertar da lucidez para justamente enfrentar a realidade, trabalhar, estudar, fazer o melhor possível e atravessar mais essa existência carnal com sabedoria e desenvolvimento, para que quando chegarmos ao final dessa jornada e passarmos para o plano extrafísico, nossa morada de origem, nós tenhamos aproveitado a experiência da Terra para crescimento e evolução. É claro que todos erram, todos acertam. Somos uma mistura de acertos e erros. Temos muitas coisas boas dentro de nós e muitas coisas estranhas também. Somos uma mistura de qualidades e defeitos. E dependendo do momento, apresentamos um pouco mais de qualidade. Em outro momento, infelizmente, um pouco mais de defeito. Mas ao longo da evolução, vida a vida, estamos melhorando. As qualidades vão aumentando, os defeitos vão diminuindo. E isso é passo a passo, dia a dia, vida após vida. Mas só aprende isso quem vive, quem tem a coragem de se arriscar a viver, descer aqui na Terra, viver a experiência que tem que viver e depois retornar para o alto, dignificado e honrado pela experiência vencida, pela prova vencida. Então, todos nós que estamos aqui, estamos pelos motivos naturais de evolução e também para aprendizados individuais que nós necessitamos, senão não estaríamos aqui no momento. Portanto, viver vale a pena. A vida é uma só, seja aqui na Terra ou em outros planos. Mas viver aqui na Terra, enclausurado num corpo físico, temporariamente, tem seus encantos e tem os seus problemas. Tem a limitação que o corpo físico traz, o envelhecimento, as doenças, a vulnerabilidade do corpo aos impactos do meio ambiente e tantas coisas que nós podemos passar de estranho e dolorido aqui na existência terrestre. Mas também tem um monte de coisas boas. Querem ver algumas? Fazemos amizades com pessoas aqui que muitas vezes essa amizade começa às vezes nesse plano e continua no outro plano após a morte, amigos agora para a eternidade inteira, mas que às vezes se encontraram a primeira vez no plano físico. Às vezes viveram os mesmos problemas, morando na mesma comunidade, vivendo nos mesmos lugares, passando os mesmos sufocos juntos, e aí forma uma amizade que será para sempre. Em outros planos, em outros orbes, essa é uma das coisas legais. Amigos que se formam na Terra e essa amizade continua no espaço. Também tem a amizade que já existia no espaço, oriunda de outras vidas, em que as pessoas se encontram aqui embaixo, em outros corpos, em outras condições, mas refazem esses laços de amizade por afinidade que já existia antes. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes a afinidade que se tem do lado de lá, às vezes começa também do lado de cá, porque são duas mãos. Uma amizade pode começar lá e continuar na Terra, e uma amizade pode começar aqui e continuar no período extrafísico entre as vidas. Então, existem coisas legais. Por exemplo, assistir um pôr de sol, eu acho magnífico, me emociono sempre que eu vejo um pôr do sol. E ai de mim o dia que eu não me emocionar mais quando ver um pôr do sol, né? Significa que o meu coração está abafado por alguma coisa e isso não é legal. E música de boa qualidade, nós temos em tantos gêneros musicais aí, expressões criativas de tantos artistas talentosos, e eu não estou falando de um gênero musical, estou falando de todos os gêneros, tem suas qualidades. É claro que cada um de nós se afiniza mais a um gênero ou outro, né? A mais uma linha musical do que outra, mais um estilo. Isso é normal. Mas se esse estilo tiver qualidade e você, quando escuta essa música, você se sente bem, se sente vivo, se emociona, viaja junto naquela música do gênero que você mais gosta, tá ótimo, né? Então, música é coisa boa que também nos faz viver e traz coisas boas enquanto estamos por aqui. Resumindo, espiritualidade é consciência, não é doutrina, não é um lugar onde você vai, não é seguir um líder ou não seguir nada. Espiritualidade é consciência, é portátil, cada um carrega a sua dentro da própria da própria alma, dentro do próprio coração. E espiritualidade é uma coisa que não se compra, não se vende, não se adquire em curso nenhum, não se adquire com guru nenhum, com mestre algum, com médium algum, com projetor astral algum, não se adquire com nenhum yogi X ou Y, nem mestre budista esse ou aquele, nem grande mestre ocultista ou hermético da área tal. Espiritualidade é consciência. E é claro que nós podemos encontrar pessoas que podem nos ajudar com seus exemplos bons, com suas jornadas criativas, podem até nos dar bons conselhos. Mas a vida, ela é feita a partir de ação. E não adianta nada estudarmos algo e não praticarmos isso na vigília. Não adianta, por exemplo, eu chegar aqui e falar que eu sou, que eu tenho, que minha aura é violeta, por exemplo, que os anjos me acompanham, né? Ou que eu tenho experiências fora do corpo, ou sou médium, se no dia a dia eu trato todo mundo mal, não dou bom dia para o vizinho e não converso com as pessoas de forma natural. E não adianta nada eu chegar aqui e falar que eu sou alguém da nova era e no dia a dia eu sou irritadinho, né? Em todos os momentos, comportando velhos defeitos. Existe muita hipocrisia dentro de estudos espirituais, como existe em todas as áreas, mas nessa área espiritual é onde aparecem as maiores hipocrisias. Pessoas aparentando aquilo que elas não são, pessoas dando uma de mestre dos outros, sendo que elas não são mestres nem de si mesmas, pessoas falsas que às vezes aparecem numa palestra ou num curso de um jeito e na prática pessoal, na intimidade dela é cheia de porcaria por dentro, pessoa que pode vestir de roupa branca, né, através de uma tradição e ao mesmo tempo sua aura toda escura, sem claridade nenhuma, e vocês sabem que eu estou falando isso, é verdadeiro. E isso que eu estou falando não é direcionado a qualquer pessoa em particular ou grupo. Estou falando de uma coisa óbvia, de que nos meios espirituais em geral é muito fácil ilusões. Seja de quem segue alguém, seja de quem se acha iluminado demais, sendo que estar encarnado aqui na Terra mostra que nós somos mais comuns e iguais a todo mundo do que nós pensamos, só respiramos o mesmo ar, estamos no mesmo planeta, todos nós envelhecemos, todos nós vamos desencarnar e todos nós estamos aprendendo um monte de coisa aqui. Então, mestre e discípulo estão rodando dentro do mesmo planeta, né? Estão dentro do giro orbital, estão dentro do campo atmosférico planetário, estão dentro da mesma energia da vida. Então, somos muito parecidos. Todos nós, eu, o Evaldo Ribeiro, que está ali na parte técnica me olhando agora, vocês que estão ouvindo, o guru tal, o mestre de não sei o quê, todos nós somos muito parecidos. Temos qualidades e temos defeitos. Todos nós estamos aqui para aprender. É essa jornada. Eu conheci muita gente nessa área, conheço bastante gente e digo para vocês com certeza, e tirando o parâmetro a partir de mim mesmo, Evaldo, não existe mestre aqui na Terra. Existem pessoas aprendendo e trabalhando. Algumas delas estão aprendendo bem e por isso podem dar toques para as outras, não significando que as outras devam seguir isso cegamente ou devam abdicar do próprio livre-arbítrio em função do que o outro falou. Alguém pode chegar e dar um toque legal. Agora, se você vai com discernimento filtrar isso e saber como aplicar esse toque na sua vida, isso é pessoal, isso é com você. Pode ter um Buda do seu lado, um Jesus do seu lado, um Krishna do seu lado, e você continua idiota como sempre, porque eles podem vir, enquanto eles estão perto, você, até por influência deles, faz um monte de coisa boa, mas na hora que eles se afastarem, é você com você mesmo. E você sabe do que eu estou falando. Aí dentro de você, dentro do Evaldo, dentro de mim e dentro de qualquer um, é uma encrenca, né, Evaldo? Todo dia uma luta enorme para a gente tentar vencer a gente mesmo. Vocês querem comprovação do que eu estou falando? Quantos pensamentos negativos você teve essa semana? Um monte, igual eu, o Evaldo e todo mundo. Quantas emoções estranhas você sentiu essa semana? Um monte, igual o Evaldo, eu e todo mundo. Ou seja, nós somos muito parecidos. Agora, espiritualidade é o discernimento para lutar nesse mundo interno da gente, por uma melhoria do nosso caráter. Vencer a nós mesmos, essa é a grande batalha. E não é negando a realidade do mundo físico que nós vamos fazer isso, mas é enfrentando o dia a dia de forma correta, a partir de um mundo interno equilibrado que nós estamos trabalhando, justamente para equilibrá-lo. E isso é espiritualidade, é consciência, não é doutrina, não é lugar, é maneira de pensar, sentir e agir, baseada em parâmetros, não apenas os parâmetros físicos vigentes aqui, não apenas baseados nos 5 sentidos convencionais, mas com a nítida percepção de que a existência é muito maior do que o plano físico, é multidimensional, né? De que nós não somos apenas alguém encarnado, nós somos o espírito eterno encaixado temporariamente na matéria, utilizando um nome temporário dessa vida, uma forma física de homem ou de mulher, alto ou baixo, branco ou negro, temporariamente. Já tivemos outras formas e expressões, teremos outras no futuro, mas no momento estamos humanos, nós não somos humanos, estamos humanos nesse momento. Como diz o ditado popular, na verdade, nós não somos seres humanos estudando temas espirituais. Somos, pelo contrário, espíritos estudando e vivendo a parte humana. Antes de estarmos aqui, já existíamos no infinito. Descemos aqui para uma experiência. Então temos que valorizar essa experiência. Se não fosse para aprender algo, nós não teríamos vindo para mais uma encarnação. É claro que sempre tem um ou outro que escapa a média, um espírito luminoso que resolve descer para ajudar a gente. E quando ele aparece aqui encarnado, é acima da média, né, Evaldo? Aí estamos falando de exceções, um Jesus, um Buda, um Krishna, um Lao Tse, Maria, Mataji, sei lá, Kuan Yin, Pai Joaquim, sabe? Tanta gente legal que desceu aqui na Terra para deixar exemplos bons, mas não é a média da humanidade, né, Evaldo? A média da humanidade é igual a gente. Qualidades e defeitos numa luta titânica todo dia, tentando melhorar. Pelo menos quem está estudando a parte espiritual. Porque quem não está estudando vai levar bem mais tempo sequer para perceber esse tipo de coisa que é sempre interno. Porque boa parte das pessoas, quando estão encaixadas na carne, se resume a comer, beber, dormir, copular e morrer sem sentido. Espiritualidade te diz o seguinte: você está na Terra, então precisa comer, beber, dormir, copular também, precisa amar, respirar, viver, e precisa também aprender, crescer, transcender e vencer a si mesmo. Por isso, precisamos valorizar bastante a encarnação atual. Podemos ter sido qualquer personalidade lá atrás, famosa ou não, porque, Evaldo, muita gente, quando lembra de vidas passadas, sempre acha que foi alguma coisa legal, o rei tal, a rainha tal. Ninguém para e fala assim: puxa, eu era vagabundo em outra vida, eu não prestava, eu era uma pessoa complicadíssima, como homem, como mulher, só aprontei. Quem é que chega e fala isso, né? Dá até vergonha. Mas o passado nosso, Evaldo, tem coisas grandes e coisas tristes. Igual a nossa vida atual, tem qualidades e defeitos. Uma vida que você lembra pode ter sido muito criativa. Lembra de uma outra, pode ter sido totalmente destrutiva. Nós somos a mescla disso, de um paraíso e de um inferno dentro da consciência da gente. Pela média atual, calcule qual era a nossa média em outras vidas. Sem a experiência acumulada de outras vidas, no momento, já é uma encrenca, imagina sem essas experiências, né? Então nós hoje somos um somatório de tudo que vivemos, na carne e fora dela, ao longo de muito tempo. E nós somos a medida exata do que nós somos. E como é que nós podemos perceber isso? Pelo que nós pensamos, pelo que nós sentimos, pelo que nós fazemos no nosso dia a dia. Nossa atitude revela o que nós temos dentro. Nossas energias revelam o que pensamos e sentimos, pelas cores que temos na aura, pelas formas mentais que projetamos em torno de nós. Isso mostra a qualidade e o nível da nossa consciência. Também é claro que mostramos o que somos de forma melhor quando estamos mais lúcidos, mais conscientes. E isso se reflete também na clareza mental durante a vigília, na harmonia dos sentimentos e tantas outras coisas. E o que acontece quando nós dormimos? Levamos o nosso nível de consciência para fora do corpo, nas experiências extracorpóreas que rolam todas as noites quando dormimos. É claro que essas experiências variam de pessoa para pessoa, tem experiências conscientes, inconscientes, semiconscientes. Mas o que, que nós somos lá fora do corpo? A mesma coisa que nós já éramos aqui dentro, só levamos para fora do corpo o que nós somos, apenas estamos fora do corpo. E isso ocorre também na morte. O fato de sair do corpo não transforma ninguém em gênio, nem idiota, é só você lá fora do mesmo jeito que você era aqui. Então dá para saber como é que você vai estar do lado de lá pelo que você é aqui agora. O teu nível de consciência é o que você vai ter lá transplantado, só que sem o corpo. E isso é demonstrado efetivamente. para as pessoas que saem do corpo, porque vivenciam extrafisicamente uma situação que o desencarnado está vivenciando. Só que a pessoa que está fora do corpo ainda está encarnada. Então permite a ela ter dois parâmetros. O parâmetro da vida carnal dela, com as experiências do cotidiano, e o parâmetro da vida extrafísica durante o sono, o que ela vê nos mundos espirituais. Então é claro que isso, vamos dizer assim, deixa os horizontes das pessoas mais largos, deixa a sua perspectiva maior, não somente em cima da parte física, mas percebendo que a vida também tem muito de influência extrafísica de outros planos e consciências para cá, sobre nós. E também, mesmo na vigília, se a pessoa tiver um desenvolvimento mediúnico ou mesmo anímico em algumas áreas, ela poderá perceber realidades extrafísicas mesmo estando dentro do corpo, nos estados alterados de consciência. E isto também vai acrescentar para ela, porque ela perceberá claramente que a vida não é só a vida física, mas também é uma vida que se mistura com planos extrafísicos, e isso multidimensionalmente, né, numa escala infinita que nós não temos sequer a capacidade de percebermos. Só percebemos a realidade aqui em torno de nós e alguma coisinha fora do corpo quando a gente vê. Mas o universo é infinito, gente. Existem causas maiores do que nós, pequenos seres humanos do momento, e causas até chegar na causa maior, o grande arquiteto do universo, o grande espírito, por detrás de todas as coisas, sendo a matriz e a origem. Mas eu não estou falando agora de um cara barbudo e branco lá em cima. Eu estou falando de uma presença universal que eu não tenho sequer como imaginar a forma, mas eu tenho como sentir no meu coração, mas eu não tenho como formatar na minha mente, não tenho como expressar em palavras isso que eu sinto em meu coração. Por isso, é necessário desenvolvermos níveis de lucidez e consciência melhores. Isso dá trabalho, não é comprado, não se vende isso. Nenhum guru pode te dar, nenhum curso pode te dar isso, nenhuma doutrina pode dar consciência a você. Nem mesmo aqueles que estudam consciência, muitas vezes têm consciência daquilo que estão estudando e daquilo que eles são. Porque uma coisa é estudar teoricamente um tema consciencial, outra coisa é colocá-lo em prática, coisa que na verdade é muito difícil para a maioria das pessoas. O que costumamos ver são vários teoricões falando de consciência principalmente e com pouca prática disto na realidade. Para mim é mais consciente, por exemplo, o seu Joaquim, que mora numa comunidade carente aqui de São Paulo, por exemplo, e que ajuda todo mundo na comunidade dele, já sacanearam ele, já perdoou várias vezes, está sempre de bom humor, não sabe nada de estudos conscienciológicos ou espiritualistas, e no entanto abraça todo mundo, está ali, todo mundo que chega perto dele fica feliz e tem um grupo de mentores espirituais legais perto dele. Eu prefiro o seu Joaquim com a prática da vida, expressando seus sentimentos, do que encontrar teóricos de consciência ou de espiritualidade que são frios como gelo e que não abraçam ninguém e que se acham fantásticos em seus estudos, sendo que você olha, não tem energia limpa na aura, falam muito de estado vibracional sem vibrar nada na aura, falam muito de chakras com os próprios chakras apagados e daí por diante. É um monte de gente teórica falando de consciência e espiritualidade sem consciência e sem espiritualidade nenhuma. E o pior, Evaldo, muitos falam de discernimento, mas reprimindo as emoções. Agora, reprimir emoção é falta de discernimento. Qualquer estudo de psicologia mostra isso, evidentemente. A repressão emocional vai criar problemas, porque a mente vai tentar extravasar isso em outras áreas. E o fato de reprimir a emoção não significa que a pessoa equilibrou o sentimento. Ela só represou um monte de coisa dentro dela usando um intelectualismo frio. Uma hora, a barreira disso vai romper e a pessoa vai ser arrastada nisso tudo que ela negou durante muito tempo. Então não dá para a gente trabalhar com tudo isso, seja alguém de que área for, se a gente não tiver isso na prática. Porque de teoria e de falatório é muito fácil. Eu quero ver na prática, viver, apresentar isso aqui no dia a dia. Chegar ali na rua, andar como um ser humano normal, mesmo sabendo que é um espírito. E tá com a aura cheia de luz, mentores espirituais te acompanhando. Ninguém vê, ninguém sabe, mas você sabe. E onde você vai, vai deixando um rastro de luz, irradia a luz, ninguém viu, e você vai fazendo teu serviço na boa, na encolha, né? Ninguém sabe, você não está preocupado com a opinião dos outros. Você simplesmente está andando e deixando luz por onde você vai. Tem gente que assina o mundo, Evaldo, que não aparece. É o seu Joaquim da área de periferia aqui de São Paulo que ajuda todo mundo. É assim, não é o pesquisador teórico da área tal, X ou Y. Eu posso dizer isso para vocês com clareza. E um dia, quando eu crescer, Evaldo, eu quero ser igual o seu Joaquim ali da periferia. Quero abraçar todo mundo e encher de luz. Quero perdoar todo mundo que me sacanear e não quero me sentir melhor do que ninguém. Quero apenas ser eu mesmo feliz. Um dia eu vou crescer para ser igual o seu Joaquim, ali da área de periferia de São Paulo, que realmente esse é desenvolvido espiritualmente. Gente, terminou nosso horário, Evaldo? Se adiantou o horário, cara? Tá de sacanagem, se adiantou, né? Bom, programa da semana que vem, eu vou tentar abordar para vocês a maneira como os espíritos desencarnados deslocam seu corpo espiritual nos voos e nos deslizamentos extrafísicos. E eu também vou contar um pouquinho disso relativo às saídas do corpo, tá bom? Gente, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Evaldo, tem tempo de dar um aviso da revista? Gente, a revista Espiritismo, O Grande Consolador, número 6, acabou de entrar nas bancas, está com uma matéria minha chamada Saudações de um Homem Bem Vivo. Está na página 22 a 24. É uma mensagem que eu recebi de um espírito contando como é que ele está do lado de lá. E é muito legal. Vocês encontram em qualquer banca grande. Espiritismo, O Grande Consolador, edição número 6. Gente, brigadão pela audiência. Até mais.